Vamos cantar um cântico. No tempo que você começou a frequentar a igreja, havia um cântico, vou pregar sobre o assunto. Eu espero que o pianista saiba o tom, senão eu vou em dó. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Vamos? De pé.
Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e
tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando pelo batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levantado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois nomes: José, chamado Barsabás, conominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Até aqui, sem fechar a Bíblia, senão você perde o trem. Pai amado, te agradecemos pelo privilégio de ler mais uma vez a Escritura neste culto, e pedimos que ela nos conduza à verdade hoje sobre como o Espírito Santo dirige a igreja. Enquanto não havia evangelhos escritos, não haviam cartas escritas, o Espírito Santo, por décadas, foi o mentor, foi o diretor, foi o inspirador, foi o guia da igreja, até que a Escritura veio, mas ele continua sendo aquele que inspira a Escritura ao nosso coração. Honramos o teu nome, Senhor, e honramos ao Espírito Santo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Veja, nós temos de 30 minutos mais ou menos, tentarei tentar cobrir o que eu gostaria de falar hoje de manhã para a igreja. O livro de Atos, para aqueles que estudam a Bíblia, foi escrito por Lucas, o médico, autor do terceiro evangelho, o último dos sinóticos. Lucas era um grego, não era um judeu. Médico, converteu-se numa das viagens missionárias de Paulo, e até hoje há questionamentos de onde Judas buscou a fonte para escrever talvez o mais bem formado em termos de prolixia, ou seja, de quantidade de informações sobre o milagre, o sinal, etc. Por exemplo, só no livro de Lucas está o Cântico de Maria. Só no livro de Lucas está o encontro de Maria com Isabel. Só no livro de Lucas estão algumas coisas, como as palavras da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Onde Lucas encontrou essa fonte de informação? A maioria dos teólogos, dos estudiosos, afirmam que a fonte de informação de Lucas foi Maria, a mãe de Jesus. Ela que sabia essas histórias, a história do cântico, a história da visitação dos anjos, a história do encontro com Isabel, quando João no ventre vibra e comunica-se com o Senhor Jesus. Como que Lucas, mesmo sendo médico, naquela época não tinha ultrassom, como é que ele ia saber esse negócio? Foi uma revelação de uma mãe que tinha todos os detalhes do evangelho de Jesus, porque Maria foi uma das discípulas mais apegadas ao Senhor Jesus Cristo, e além de discípula, mãe. Mãe sabe coisas do filho que ninguém mais sabe. Mas a Bíblia tem a sabedoria de dizer que Maria sabia todas as coisas, mas guardava no seu coração. Ou seja, Maria não era uma língua aguda e nem uma tagarela. Tudo que ela sabia, ela guardava no seu coração. Judas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, pega sua informação para escrever o evangelho, o terceiro dos sinóticos, o último, na fonte que é Maria. Depois, Lucas se torna companheiro de viagem dos apóstolos. Os primeiros 9 capítulos de Atos, radicalmente, eles são os atos do Espírito Santo. Não há viagens missionárias, não há missionários enviados, os primeiros são enviados lá no capítulo 13. São os atos do Espírito Santo. E Lucas escreve ambos os livros a pedido de um homem que era muito rico. E depois você está medindo a sua vida, você aprendeu um pouquinho mais. escutando do que ficar só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Você vai encontrar a mesma linguagem da introdução do livro de Lucas, escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Depois do livro de Atos, decidi dar-te escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, tanto o Evangelho chamado de Lucas, quanto o livro de Atos foi patrocinado pela grana de pastor, de Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus, filhos amigo, Teófilo. Teófilo era um homem crente que queria saber mais e pagou então um médico para pesquisar o que ele transforma no seu evangelho. E depois ele anda com os apóstolos durante toda a caminhada. Ele morre depois de Paulo, então ele fecha o livro de Atos sem encerrar. Essa introdução é necessária, porque às vezes as pessoas dizem assim: a coisa que parece que não bate na Bíblia, como é que alguém pode escrever isto se não tem si? A Bíblia é um livro perfeito. Homens falaram e escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, mas Deus usou a memória dos homens. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é narrado por Pedro. A fonte de Marcos, e Marcos não foi apóstolo como Lucas, Marcos não andou com o Senhor Jesus, a não ser um menino que aparece pelado no meio da rua, que pode ter sido ele, mas é hipótese. Mas ele não foi apóstolo, mas ele andou perto de Jesus. E Pedro, que não tinha cultura, Pedro era um pescador grosseiro, conta a história para Marcos, e Marcos escreve então o mais curto dos evangelhos, mas o mais completo em informação. Pano de fundo, chama isso. Agora a igreja começa. E quem é que vai dirigir a igreja? Pedro? Não pode ser. Pedro era temperamental. Pedro não tinha um pouco de controle. Então, quem age e dirige a igreja? Eu poderia tirar essas coisas aqui de cima, na minha corujão. Eu fico aqui no mês, então eu fico pegando só esse lado lá. Esse lado, apesar de ter a tela, agora você tem que cuidar com isso. Se for suco de uva, estou em casa. Não, tira só a caneta. Tira só a caneta. Deve ter um dia de estar. Mas você vai fazer o que encontra para ela. A direção da igreja era feita pelo Espírito Santo diretamente. Primeira coisa que o Espírito Santo mostra a sua autoridade, obrigado. Sua autoridade é quando precisa-se escolher alguém na igreja. Olha, hoje, quando nós estamos escolhendo alguém na igreja, nós temos um conselho de mais ou menos 60 pessoas que se reúnem. Se o assunto extrapola a capacidade do conselho, nós reunimos a igreja então vota se quer, se não quer, se compra, se não compra, se vende ou não se vende. Naquela época não tinha igreja de composta. A igreja não havia sido nem inaugurada ainda, porque a inauguração do Espírito Santo é o seu segundo ato nesses atos do Espírito Santo. Ele quem dirigia. E precisava escolher uma pessoa para o lugar de Judas, para compor o colégio apostólico, que era de 12, e agora estava em 11. E Pedro toma a palavra. Pedro era o líder, não há dúvida nenhuma. Nós não podemos, querendo diminuir a autoridade de Pedro, humilhá-lo de maneira nenhuma. Pedro é o líder da igreja na primeira geração, sem dúvida nenhuma. Porque liderança não é cultura. Tem muita gente que tem cultura. Tira esse negócio aqui. Que tem cultura, mas não tem liderança. Tem muita gente que tem diploma pendurado na parede, mas não é líder. Liderança é algo natural. Todo mundo sabe quem é o líder. Todo mundo sabe quem é que manda. Todo mundo sabe quem é que comanda. Não é quem fala mais alto. Às vezes eu falo mais baixinho. Mas quando ele levanta assim, a frigideira parou de frigir. Ou então ele põe a frigideira para frigir. Pedro era o líder. E Pedro disse: olha, éramos 12 e nós precisamos recompor o colégio. E havia aí a comunidade que era de cerca. de 120 pessoas, crentes, alguns que seguiam Jesus, porque a condição era alguém para ocupar o lugar de Judas, tinha que ser alguém que tivesse andado com Jesus, ter sido testemunha do seu batismo e testemunha da sua ressurreição. Por isso que depois, por causa disso é que eu digo que essa apostolada que anda por aí pode ser tudo menos apóstolo. Porque um apóstolo tem que ser testemunha, primeiro, do ministério de Jesus. Segundo, ser testemunha do batismo de Jesus. Terceiro, ser testemunha da ressurreição de Jesus. Se não tiver essas qualidades, e Paulo mais tarde, que um apóstolo tem que ser acompanhado na sua vida de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Se não tiver esses dois negócios, ele pode ser mais apostatado e não apostolado. Essa apostoleira que anda hoje, né? Hoje é apóstolo, diz que apóstolo tem mais que cachorro que vira-lata hoje, entendeu? Tá assim, ó. A coisa pegou. Então Pedro toma a palavra de chorar alguém que tem as condições estão aqui, ó. 22, é 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando com o batismo de João, até o dia em que ele foi levado para as alturas, um desses seja eleito, condição, só o Espírito Santo sabia, havia dois que faziam parte do grupo. Na verdade, Jesus começa o seu ministério com 70, e agora ele está com 11, mas tinha ainda entre os 70, tira 12, fica 58, tinha 58 ainda. E esses 58, entre estes, dois nomes sobressaíram, um chamava Barsabás, o nome é José, chamado Barsabás, não Barabás, Barsabás. Bar significa filho dele, então filho de Sabás. E o outro chamado Matias, fizeram uma eleição, lançar sorte aqui, não é jogar nada, é votar, para ver quem é que vai ser o escolhido. E o Espírito Santo escolhe Matias, e até hoje o Espírito Santo não esclareceu para isso. O Matias aparece nesta eleição e depois não aparece mais nos cultos. É igual com as pessoas aqui na igreja, que a gente elege com uma função, ao invés de fazer dele um obreiro abençoado, ele desaparece da igreja. Nós nunca mais vamos ouvir falar de tal de Matias, a não ser aqui. Dizem os eruditos que a igreja precipitou-se, porque o 12º apóstolo não era Matias, que o 12º apóstolo era Paulo. Mas a igreja às vezes se precipita, mesmo pedindo a direção do Espírito Santo. E eu concordo com essa linha de pensadores, que o 12º não era Matias, que o 12º era Paulo. Paulo provou que ele era apóstolo. E ele então, para firmar o seu poder apostólico, ele diz assim: eu sei que eu não preencho as qualidades de Adão 1, mas eu vi Jesus como nascido fora de tempo, como um aborto, como um abortivo, mas eu vi o Senhor Jesus. Se ele viu, ele viu ressuscitado, porque não tem jeito de ver a alma operada. Na Bíblia não tem a alma operada. Se ele viu, tinha corpo. Então ele se torna menos testemunha do batismo, mas da sua ressurreição e da sua vida, a sua ascensão ao céu, ele experimenta e ele é então o 12º. Uma aplicação inicial: as grandes escolhas feitas na igreja são feitas pelo Espírito Santo quando nós deixamos o Espírito Santo fazer o que deve ser feito. Entendeu? Fui professor de oratória 25 anos. Comunicação visual é tão importante quanto a comunicação verbal. O pescoço dessa guitarra tem que ser torcido para cá, porque a cabeça dela está atrapalhando a comunicação visual. Com quem é que é aqui, ó, porque eu preciso ver. Mesmo que eu enxergue, chama comunicação visual. Vocês precisam ler com meus olhos também. Mesmo que eu não enxergue o teu, eu também tenho que fazer de conta que eu enxergo. Ainda as escolhas. escolhas da igreja não são feitas pela política da igreja. Ainda as escolhas da igreja não são feitas pelos comitês da igreja. Ainda as escolhas das igrejas não devem ser feitas pela manipulação da igreja. As escolhas da igreja têm que ser feitas pelo Espírito Santo. E você diga amém, por favor. O Espírito Santo é quem escolhe. Ele diz lá no lugar do Senhor, que conhece as mentes e os corações. Revela-nos qual desses dois tu tens escolhido para a vaga do apostolado. Capacidade é a mesma, treinamento é o mesmo, mas o coração apaixonado, o coração inflamado, o coração que ama a igreja, que ama o povo, que ama missões, que ama desesperadamente a causa do Senhor, que conhece o coração de todos. Atos do Espírito Santo. Olha, o relógio corre para mim e eu corro atrás dele. Segundo o ato do Espírito Santo, é ele que estabelece esta coisa sobrenatural chamada igreja. Qual é o dia do aniversário da igreja? Atos capítulo 2. Os 120, os mesmos 120, estavam reunidos no mesmo lugar da eleição. A Bíblia diz: reunidos no mesmo lugar, versículo 1. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Não tinha ainda igreja, eclesia, corpo vivo de Cristo, não existia. Existia ajuntamento ainda com os hábitos de sinagoga de judeu, e eles estão reunidos, e Deus então faz a igreja nascer. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam ali, naquele dia, habitando aquela cidade, versículo 5, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Havia pelo menos uns 50 idiomas naquele lugar. Prestem atenção, o texto não diz que eles falaram línguas estranhas, eles passaram a falar em outras línguas. Há uma diferença muito grande em uma língua estranha, e eu creio, em Atos 12 e 14, que Deus dá um dom que o homem não entende, porque o Espírito, ele fala de certo, eu creio, mas Atos 2 não é língua estranha, é língua vernacularizada, ou seja, língua com gramática, com verbo, com pronome, com adjetivo, com substantivo, com vírgula, com ponto, dois pontos, que eles dizem, olha o que eles dizem, versículo 6, quando se pôs fez ouvir aquele alarido, ô gente, mais de milhares de pessoas, todo mundo falando, mais de 50 idiomas juntos, mais falando que a torcida do Corinthians, é um fuzuê. Eles então dizem o seguinte, verso 6, porquanto se faz ouvir, quando se fez ouvir aquela voz da primeira multidão, que possuía de perplexidade, porquanto cada um, pelo amor de Deus, gente, grite na sua Bíblia, para você não ser levado na conversa desses pé-peteca, que se chama de peteca, ali pegar a gente, peteca, que pula para todo lugar. Olha o que o texto está dizendo. Passou por quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que quer dizer? Que grego escutava em grego, que brasileiro escutava em português, que alemão escutava em alemão, que francês escutava em francês, que inglês escutava em inglês. Cada um ouvia na sua própria língua materna. Um só falava, era Pedro. Pedro falava em aramaico. Aliás, o Papa deu uma corretiva no primeiro ministro de Israel essa semana, que eu gostei do Papa mais uma vez, eu tenho gostado dele. Mas você imagina também, quando o Natanael, né, Jesus perguntou para ele, alguém perguntou para Natanael, qual foi a língua que Jesus falava? E o Natanael, tendo chamado, disse assim, hebraico. E o Papa Francisco, o senhor está completamente enganado. Jesus falava aramaico. A língua de Jesus foi o aramaico, que era o hebraico de terceira categoria, que era o Sebai, a norma, não era a língua gramatical. É, mas não é por isso, né, que ele vai ficar aqui, botando tanta graça em cima dessa linha, né? Mas eu gostei, imensamente. Passaram a ouvir a sua própria língua materna, presta atenção, a igreja já nasce missionária. O que é que queríamos ver aquele ato? Que o Evangelho deveria ser pregado em todas as? O Evangelho deveria ser anunciado em todas as línguas. Que o Evangelho precisava ser espalhado em todas as nações. Que o Evangelho deveria ser pregado em todos os idiomas. Não sei quantas nações estavam ali. Será 50, 100 ou 150. Um falou uma língua. Para mim, o dono não foi em línguas, foi em ouvido. Você já pensou nisso? Que o maior dono ainda não foi a língua? Porque não foi 150 mil pregando a mensagem, ou 50. Foi um falando, mas cada um diz assim: estamos ouvindo falar em nossa própria língua materna. Uma versão diz: língua materna. A língua pátria, a língua de onde eu nasci, a língua lá do meu país, pode ser um paísinho desse tamanho, lá no meio do Oriente, ouviu a mensagem de Pedro em sua própria língua. Agora, se Deus deu dom entre os 12 dons, que na verdade não são 12, são 25, se somar os de Romanos com os de Efésios, tenha o teu dom. Se é uma língua estranha, você entra no teu quarto e fala em secreto. Esse que vos fala, fala. Mas eu faço disso espetáculo. Não é bom a espiritualidade. Aliás, é o menor de todos os dons. Porque ninguém entende nada. Não são de excelência, é sabedoria, é conhecimento. É dom de cura. É dom que faz serviço para os outros. Mas a pseudo espiritualidade da igreja moderna só tem duas doenças, é profecia e línguas. Profecia e línguas. É uma igreja aleijada, completamente aleijada. Você encontra raros com dor de sabedoria, pouquíssimos com dor de conhecimento, com pouquíssimos com dor de ciência, pouquíssimos com dor de fé, pouquíssimos com dor de presidir, pouquíssimos com dor de misericórdia, pouquíssimos com os demais 24 dons. Aparece dois, que é aquele que faz com cada virão a estrelinha da plataforma. Este te digo, este te digo, este te digo, ó, estou cansado com este te digo. Estou cansado com este te digo. Que não sabe disso. Falta uma igreja madura, uma igreja alicerçada nos princípios da palavra, que os dons espirituais possam fluir no nosso meio, não causando dissensão, como não causou em Coríntios 2, porque afluiu a multidão. Quando ouviram aquele alarido, teve da Bíblia alarido, a multidão chegou, e preto Pedro pegou em aramaico. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Não numa língua estranha, em aramaico. Ele pregou em aramaico. E eles entenderam em aramaico. E perguntaram o que nós temos que fazer, Pedro. Pedro disse: vocês têm que se arrepender, crer no Senhor Jesus e serem batizados para a remissão dos vossos pecados. Este é o nascimento da igreja. O Espírito Santo é quem conduziu o nascimento da igreja. Não foi alguém que fundou a igreja. A igreja foi fundada por não sei quem. A igreja foi afundada por muita gente já. Tem muita gente que já fundou a igreja através da história. Mas a fundação da igreja tem uma rocha, que é Cristo. E a os atos do Espírito Santo. Ele que funda a igreja. Olha, eu tenho que adiantar porque eu quero terminar, porque esse irmão tinha vindo ter que se determinar em três pontos. Mas não pararia. Muito bem. O avivamento vem. Quem é o gerador dos avivamentos da igreja? É o Espírito Santo. Aqueles 3.000 pegaram fogo. Aqueles 3.000 saíam por lá. E você vai ler no capítulo 2, versículo 42. O Espírito Santo é que gera o avivamento na igreja. E perseveravam, quem? Os 3.000 mais os 120. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos, prestem atenção, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Não formava igrejinhas e panelinhas, estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade. Todos estavam na mesma fé. Vendiam as suas propriedades na proporção. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente. Diariamente, diariamente comigo, por favor. Diariamente. Estava onde? Diariamente estava no? Você não tem vergonha de que sua vez semana, não? Você não tem vergonha de aparecer só aqui no dia, não? Diariamente perseveravam. Unânimes no templo, todo dia, unidos, partiam pão de casa em casa, cesta básica, tomavam suas refeições juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E agora, quem é que faz a igreja crescer? É o Espírito Santo. E ele termina dizendo: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja não tinha pastor, a igreja não tinha co-pastor, a igreja não tinha terceiro pastor, a igreja não tinha um sucesso pastor, não tinha pastor, acabou. Era o Espírito Santo. Era a igreja nascendo, fluindo, brotando, e o povo se ajudando ao ponto de não querer ir embora. Eu já estive em culto, que eu tive que terminar o culto 3 vezes no Rio de Janeiro. O esposo da mãe dela tinha que estar, pastor Vinícius havia pregado, houve uma visitação do Espírito Santo, o culto terminou às 10 e foi até às 11. Foi até meia-noite, e foi até uma hora da manhã, e disse: irmão, a paz do Senhor e a graça, e o povo não ia embora. O povo não ia embora. Ficou até as 2 horas da manhã, louvando a Deus, Deus ministrando sinais, prodígios, milagres e maravilha. Se nós queremos ver nesta geração, eu estou lendo como um devorador sobre livros que prometem nos ajudar, uma mudança que há de vir, porque ele não pode continuar tão podre como pode estar. Há alguns escritores da América, há alguns pensadores do Brasil acreditando que com a morte de uns 2 ou 3 aí, a coisa vai mudar, que já está mudando, irmão. É que vocês não sabem. Mas há quanto tempo vocês não vêem o Valdomiro? Cadê o Valdomiro? Cadê o Valdomiro? Cadê o Valdomiro? Cadê o Valdomiro? A capa da Veja São Paulo hoje é mostrando a ostentação da Igreja Universal construindo um templo de quase 1 bilhão de reais. Deus não vai tolerar isso muito tempo, porque Deus não divide a sua glória com o homem. Eu tenho dito, eu venho a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus tem uma igreja dentro da igreja. Aqui, no meio de 2.500 pessoas, hoje de manhã, tem um povo aqui que é povo de Deus. Eu não sei quem é, mas Deus sabe. Mas tem muita gente que é só da igreja. Deus tem dentro da igreja, ele tem a sua igreja sem mácula, sem boca, santa, sem defeito. Diz a palavra que antes dele vir, haverá um processo de separação das ovelhas dos bodes. Deus vai fazer alguma coisa antes da volta do Senhor Jesus para poder limpar a igreja. Essa igreja mercantilista, essa igreja mentirosa, essa igreja enganadora que se estabeleceu como uma máquina de fazer sucesso e máquina de fazer dinheiro. O dono da igreja não vai levar essa conta por muito tempo, não. Terminei de ler um livro ontem do Cibala, pregador da pastor da igreja de lá nos Estados Unidos, que seja em Capela, do Bronx, não, de, ah, vocês estão sabendo tudo. Ah, do Brooklyn. E ele termina dizendo: Jesus usou um instrumento só uma vez. Há muitos padres baseados em Jesus multiplicando pães, expulsando demônios, curando enfermos. Mas teve uma que passou a mão nos pais. Ele disse assim: a casa do meu pai não é covil de ladrões e salteadores. E meteu no couro. Jesus fez isso, fez isso. O zelo pela tua casa, diz a palavra, me consola. E haverá uma hora que esse Espírito Santo, que até o capítulo 9 de Atos, era pastor da igreja. Pastor da igreja era o Espírito Santo. Ele está pedindo licença para voltar a ser o pastor da igreja. Ele está pedindo licença para ter liberdade na igreja e de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E cabe a nós. Lembro de Atos assim tão superficialmente, mas em 35 minutos mostrarmos que é ele que escolhe as pessoas. É ele que funda e fortifica a igreja. E é ele que capacita o povo para viver a unidade tal que já é ele que ficava na igreja, não orando, distribuindo comida para os pobres. E não se alegrava de dinheiro, que eles vendiam as propriedades que tinham e distribuíam o dinheiro de acordo com o que os outros tinham necessidade. Este Espírito Santo quer de novo voltar a mandar na igreja. Este Espírito Santo quer de novo voltar a comandar a igreja. Ser ele o cabeça, ser ele o guia. Não os nossos programinhas, os nossos pacotinhos, os nossos jeitinhos. Mas por isso lá, e deixar o vento que sopra para onde quer. Não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Que é o sopro do Espírito soprar sobre nós e começar um tempo novo no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo. E Deus tem misericórdia que nós possamos espalhar esse vento novo do Espírito por todos os lugares que nós vamos estar perto. É claro que a minha mente sempre vai para Cânticos, se vocês não querem. Sempre. Porque eu estou envolvido nesse negócio que é o Flamengo já faz mais de 40 anos. E eu fui contagiado pelas músicas do Flamengo. Vento do Espírito vem sobre nós. Vento do Espírito vem sobre nós. Quando eu critico os louvores de hoje, não é uma crítica maldosa. Eles vão dizer, eu não sei o que vai ser na tua. Alguém que rege com sabedoria não terminou com o tema. Quem sai antes da bênção ouviu a mensagem, mas não recebeu a bênção. Quem vai te ajudar?
Lê,
meu filho.
Esperando em Deus, vim com as leis.